Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.
Bem-vindas à terceira temporada do podcast Finanças no Feminino. Neste podcast falamos com pessoas reais, com casos reais, e ajudamos as pessoas com os seus problemas financeiros. Se quiseres fazer parte deste podcast, também podes candidatar-te e ter esta mentoria ao vivo gratuita. Só tens de ir ao nosso site e lá tens um formulário de candidatura ou então envia-nos um e-mail para info@financasnofeminino.pt. Hoje temos a Rita e estamos muito contentes por estares aqui, Rita. Obrigada.
Exatamente. Obrigada, Rita, por estares aqui hoje connosco. Olá a todos os que nos ouvem e desse lado. E vamos já começar aqui o nosso episódio de hoje. Eu vou começar com a nossa pergunta habitual aqui para a Rita. Rita, numa palavra, o que é que o dinheiro significa para ti hoje?
Olá, olá, antes de mais, e muito obrigada pela oportunidade. Então, numa palavra só.
Só
ou
numa.
Duas, pode ser duas.
Pode ser duas? Está bem.
É muito difícil. O dinheiro para mim significa energia.
Queres explicar?
Sim, por favor. Eu acredito realmente que o dinheiro é resultado daquilo que nós fazemos e somos na vida, portanto, e da maneira como nós nos vemos também. Portanto, eu acredito mesmo que está associado como resultado daquilo que somos e que fazemos.
Uau, gostei muito dessa resposta, Rita. Obrigada. Olha, e diz-me uma coisa. E sentes que o dinheiro, a forma como tu vês hoje o dinheiro, difere da forma como vias o dinheiro no passado?
Garantidamente, sim. Tenho vindo ao longo dos anos a mudar a minha percepção sobre o dinheiro. A sensação que eu tinha pela experiência familiar, a sensação que eu tinha é que tinha que ser com muito sacrifício para ser merecido. Portanto, acima de tudo, era um certo peso e que para ter muito era muito pesado, porque depois também vinha com determinadas responsabilidades que a pessoa perdia quase a felicidade ou a capacidade de desfrutar da vida. Ok.
Exatamente, exatamente. É algo que está muito enraizado aqui na nossa cultura portuguesa, não é? Olha, Rita, então vamos já passar para a tua história. Conta-nos um bocadinho da tua história, partilha connosco como é que nós te podemos então ajudar aqui nas tuas questões financeiras.
Então, a maior parte da minha vida fui dona de casa, portanto, e a minha carreira profissional, eu nunca me foquei numa carreira profissional, eu fui trabalhando sempre em empresas familiares, trabalhava para o meu pai, depois mais tarde trabalhei para o meu irmão, depois trabalhava para o meu marido, portanto, sempre em empresas familiares e mesmo quando eu recebia um ordenado, eu não sentia que aquilo era direto, que aquilo era relacionado com o meu valor do meu trabalho realizado. Portanto, era como se fosse, pronto, já que estás aqui, não é? Já está-te aqui uma mesadazinha, era mais como eu sentia. Fora as alturas em que eu tendo três filhas, tive muito tempo, sem trabalhar e é sempre aquela sensação de inutilidade. Portanto, o meu valor estava sempre posto em causa, pelo facto de eu não estar a receber dinheiro, independentemente de eu entregar imenso, né, todos os dias.
Pois, com três filhas,
Com três
imagino.
filhas, claro.
Entretanto, aqui há uns anos, quando me divorciei, eu abri uma loja, tive a oportunidade de ter uma loja e, não tendo noção de negócio, acabei por praticamente deixá-la ir à falência, portanto, e isso ainda veio reforçar mais a minha falta de gestão, não é? E a minha dificuldade em relacionamento com o dinheiro. E acho que, de alguma forma, sempre fui muito dependente, um bocado aquela ótica da mulher antiga, de que eu tinha que estar em casa a tomar conta das coisas e que o marido é que trazia a caça, não é? Ele é que trazia o dinheiro e eu só tinha que o gerir. Então nunca quis ir para o mundo. Então agora estou numa fase da minha vida completamente diferente. É a primeira vez na vida que quero enverdar pela minha carreira profissional e agora estou a deparar-me com estas questões, que é para fazer isto, eu quero fazer isto bem e eu quero perceber como é que eu posso relacionar-me com o dinheiro e fazer dinheiro, que é uma coisa que eu nunca soube fazer, é fazer dinheiro.
Ok, e o que é
Uau,
que te
mas.
levou a mudar? O que é que te levou a mudar? Ou seja, foi as tuas filhas, já cresceram? Ou o que é que te levou a decidir começar a trabalhar?
Acho que foi um shift geral da minha vida, que sim, teve a ver também, obviamente, teve a ver com a fase da minha vida em que elas já estão numa determinada idade, que já não precisam tanto de mim, e uma crescente necessidade de agora eu quero servir, eu agora quero entregar alguma coisa de valor ao mundo. E antes eu estava muito fechada para dentro, portanto, para dentro, e agora eu quero ir para fora. É a primeira vez na vida que eu penso nisso.
Bom.
Olha, mas já há uma coisa muito positiva, que é a questão de dizeres fazer dinheiro. Eu acho isso incrível, não é? Porque muita gente que já trabalha há anos continua a dizer que ganha dinheiro, não é? Em vez de fazer dinheiro, não é? Quem ganha dinheiro são as crianças.
Exato.
Então, acho que já está aí um mindset muito, muito positivo. Olha, tenho algumas dúvidas. O que é que tu fazes profissionalmente? Como é que está neste momento a tua vida profissional?
Então, eu neste momento ainda estou a terminar uma situação de desemprego, que é ainda onde me estou a agarrar financeiramente, mas durante este tempo aproveitei para fazer uma formação, algo bastante inesperado na minha vida, e acabei por me formar terapeuta, de uma abordagem nova, e é isso que eu quero entregar ao mundo. É desta forma que eu quero estar a servir neste momento. Então, ainda estou a iniciar o meu percurso, já estou a começar a fazer algumas sessões, mas está tudo numa fase muito inicial, portanto.
Olha, primeiro quero só aqui dizer que gerir a casa e filhos é muito mais difícil do que a maior parte dos trabalhos que existem, não é, Susana? Ou
Parabéns, Inês.
seja,
É isso mesmo.
é muito mais exigente, muito mais. Eu lembro-me que o meu marido ficou em casa um mês e ele disse: isto é como eu trabalhar numa empresa e ser o recepcionista, o gestor financeiro, o gestor de stock, é eu ser tudo isto ao mesmo tempo, não é? Portanto. Eu acho que se tu dizes que te viraste para dentro, é perfeitamente normal, não é? Com três filhos, mas o dentro também te vai trazer muitas coisas que te vão ajudar a virar para fora, porque também aprendemos muito nesta gestão diária, com muitos desafios também, e a gerir as coisas da casa, não é? Aprendemos muito também conhecimento que te vão ajudar também nessa capacidade de fazer dinheiro fora, ok? Só para dizer que não é assim uma distinção, há muita coisa que tu já sabes e que podes aproveitar desse tempo em que tiveste virada para dentro, porque vai-te ajudar também quando começares a fazer dinheiro.
Acredito que sim, acredito que sim. Faz sentido o que dizes.
Olha, Rita, e
Portanto,
como é que nós te podemos ajudar?
então, acontece que neste momento a profissão do meu marido não tem um ordenado certo, portanto é consoante, é por comissão, e o que acontece é que nós andamos sempre nos altos e baixos, e basicamente a sensação é que o dinheiro nunca chega. Não é? O dinheiro nunca chega e que nós, mesmo que eu consiga fazer umas caixinhas, milheiro, para ir dividindo, por exemplo, por ano, as despesas anuais ou semestrais, e nessas caixinhas, nesses milheiros, para ter as coisas aprovisionadas, o que é certo é que ao virar da esquina é fácil lá ir buscar, porque é fácil a gente se sabotar, é fácil ir buscar ao que temos guardado e acabamos por sentir que estamos sempre focados por não conseguir sermos disciplinados, não, com uma estrutura, e andamos sempre aqui a tentar tapar buracos. Esta é a maior dificuldade, é nós conseguirmos fazer um plano e ser fiel a ele. Portanto, esta é a nossa maior dificuldade, porque é fácil a gente, depois de um tempo de estarmos a sentirmos muito sufocados, vem um pouco mais de valor, e o que é a sensação que eu tenho é que há uma sabotagem automática em que a gente tem que arranjar forma de acabar com aquele dinheiro, assim, tipo despachá-lo rapidamente.
Parece estranho, não é? Mas é muito mais comum do que imaginas, Rita.
É
É
um
mesmo
bocado.
assim.
O exemplo que eu consigo relacionar é tipo aquelas pessoas que conseguem fazer dieta e tipo, ai, ok, eu já consegui perder 5 quilos. E a pessoa tem uma sensação quase é inconsciente de, mas eu agora tenho que arranjar a forma de ganhar estes 5 quilos outra vez. É um bocado estúpido, mas.
Não, não,
Acontece
não,
muito.
mas é mesmo assim, mas é mesmo assim, é assim mesmo que funciona. Até ao dia em que nós dizemos não, a partir de agora passa a ser um estilo de vida saudável. Neste
Exato.
caso, saudável dieta e saudável financeiramente falando, não é? E por isso é que é
Este
tão
sim, sem problema.
importante, nós conseguirmos, fazer ou ter práticas que são saudáveis na nossa vida financeira. E portanto, se calhar até podemos aproveitar aqui este episódio para rever algumas das boas práticas. E eu vou, se calhar, fazer algumas perguntas. E a primeira, para mim, que eu acho que é fundamental, é vocês têm fundo de emergência, certo? Porque me dizes que ah, nós temos ali o nosso fundo de emergência, mas depois parece que, ou temos ali aquele dinheiro de lado, mas depois parece que vem sempre alguma contrariedade. Portanto, existe um fundo de emergência.
Existe um fundo de emergência que ainda não está na totalidade daquilo que eu acho, dos meses que eu acharia que seria ideal para nós, exatamente por esta questão, porque um mês eu consigo lá pôr qualquer coisa, no mês a seguir eu vou lá buscar qualquer coisa. Então é um bocado.
Ok.
Pronto. Mas existe, sim, uma parte para fundo de emergência, sim.
Ok. E vocês
Ok.
têm dívidas pessoais, cartão de crédito?
Sim, pela primeira vez na vida, este último mês, utilizámos o cartão de crédito pela primeira vez. Portanto, de resto, só temos o crédito da casa.
O que é que
Ok.
aconteceu este mês?
Fizemos uma viagem que veio até nós e nós sentimos que. Porque parte dessa viagem foi oferecida e nós, tipo, pronto, acabámos por sentir que era uma oportunidade única, até mesmo. Para aquilo que nós viríamos a ganhar com fazer essa viagem, com essa experiência diferente, e foi por isso que tomámos esta decisão.
Ui. Não tinhas, só para perceber um bocadinho, mas não havia dinheiro suficiente no fundo de emergência para isto, é isso? Portanto, vocês tiveram
Não
que
fui.
usar.
Não pensei em ir buscá-lo, honestamente. Não
Ok.
pensei em ir buscar o fundo de emergência para pagar a viagem.
Ok.
Pensei que quando viesse iria ter as ferramentas que fossem necessárias para conseguir ir pagar o cartão, portanto.
E como é que está esse plano de pagamento desse cartão? Vamos pagar em quanto tempo?
Ok. Eu quero pagá-lo nos próximos 2 meses. Agora, mas é tal coisa, né? É para fazer acontecer. E esta é uma coisa é a minha expectativa, outra coisa é a realidade. Portanto, e como é que eu faço acontecer?
Exato, é isso que eu queria saber. De acordo com aquilo que são os vossos recebimentos neste momento, isso é algo possível ou foi simplesmente uma data
Não,
que.
há expectativa, sim, há uma previsão de que é possível a gente até conseguir pagar de uma vez só, mas eu coloquei em 2 vezes, mas é sim.
Ok, então é só cumprir.
Sim.
Ok.
Ok,
Então
boa.
já é positivo, já é positivo. Ok, então é indispensável, não é? E se calhar perceber que, Rita, é muito importante nós. Assim como surgiu essa viagem. Disseste, ok, surgiu, era uma oportunidade imperdível e tudo mais. Vai sempre surgir coisas imperdíveis na nossa vida. Ok? É importante nós sabermos dizer não a essas coisas imperdíveis que acontecem na nossa vida, porque senão, nós vamos sempre, ter tendência para dizer sim. Porquê? Porque, por exemplo, quem tem uma família muito grande. Ah, é os anos do tio, da prima, da avó, e nós nunca podemos dizer que não a nenhum aniversário, porque depois fomos ao do tio, temos que ir ao da tia. Se fomos ao da prima Maria, temos que ir ao do primo José, não é? E então, a determinada altura, vão sempre existir oportunidades imperdíveis, ok?
Claro.
E é.
Eu tenho esta aversão, tirando a questão do crédito da casa, eu tenho efetivamente uma aversão em fazer créditos para o que seja,
Ainda
porque
bem.
pela minha experiência, pela minha vida familiar, eu vi o meu pai a perder, a ir à falência por causa desta situação. Portanto, era muito. na ótica dos créditos, na altura de campanha que se fala, que se usava, era uma antecipação para se poder fazer a campanha agrícola, no caso, e era muito complicado porque era só uma vez por ano é que se recebia o rendimento para o ano inteiro. Então, essa falta de gestão e ter visto isto acontecer, para mim, fez-me com que eu, para mim, créditos.
E como é que te sentiste ao fazer esse crédito agora, indo por
Foi
cima para ir
muito
de viagem?
difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Eu tive que acreditar realmente que eu ia buscar as ferramentas necessárias para vir não só pagar este crédito, mas receber, mas vir a fazer muito mais do que isso. Portanto, eu tive que
Foi uma
criar uma.
aprendizagem, ou seja, o objetivo desta viagem era aprender sobre alguma coisa, é isso? Estou a perceber bem?
Sim, eu tinha a sensação que a viagem era tipo a viagem da minha vida. Portanto,
Ah,
eu nunca fui uma mulher de viajar, mas desde nova sempre escolhi este ponto como
ok. Ai,
esta é a
queremos
viagem
saber onde é que é. Tu podes contar-nos?
mais
Ah,
difícil.
ok. Machu Picchu, deixamos um cartão de crédito. Estou a
Exatamente.
brincar. Não, estou a brincar. Ou seja, há situações na vida em que se calhar vais ter que usar o cartão de crédito. O que é que acontece com os cartões de crédito? Primeiro, é um bocadinho, sabes o que está-te a acontecer com o fundo de emergência? Que é vais lá sempre buscar. Há o risco de acontecer o mesmo com o cartão de crédito, que é ok, eu acho que vou pagar no mês que vem, mas no mês que vem acontece qualquer coisa e eu não pago. E adio, adio, adio. E pronto, se conseguires pagar no próximo mês, mesmo assim vais pagar uma taxa de juro muito alta, não é? Mas pronto, se for num mês não é nada absurdo. Mas de facto, os cartões de crédito, quando usados regularmente, não é o teu caso, mas quando usados regularmente é um absurdo. Por exemplo, um empréstimo de 5 mil euros a 10 anos, por exemplo, com uma taxa de juro 15%, que até é baixa para os cartões de crédito, não sei se sabes qual é a tua.
Não sei, não.
Pronto, isso também é importante porque há grandes diferenças, ok? Mas pronto, como o teu objetivo é pagar logo, se calhar não é assim tão importante. Mas neste exemplo que eu dei, tu na prática vais pagar 10 mil euros e não 5 mil, ok? Portanto, vais pagar 5 mil euros de juros, e se te atrasares no pagamento, provavelmente mais. Então, nós achamos mesmo que é de evitar o cartão de crédito, mas acho que estás consciente disso e era só para deixar aqui esta mensagem que de facto é o último do último dos recursos. Mas pronto, se tens um plano e for mesmo uma coisa super extraordinária e vais pagar daqui a 2 meses no máximo, também não é por aí, não é assim um valor absurdo, mas de facto evitarmos ao máximo a dívida de cartão de crédito. Mas força, conta-nos, estavas-nos a contar ainda, ou a Susana estava a fazer uma pergunta, não era?
Estava. Quero continuar a fazer perguntas. Estávamos aqui a tentar explorar aquilo que é a parte de ter uma vida financeira saudável. E, portanto, a minha próxima pergunta é se vocês fazem um plano para fazer o pagamento das vossas despesas que não são mensais. Porquê? Porque o que acontece muitas vezes é que nós acabamos por ter aqueles meses complicados, não é? Porque é o mês que temos o seguro do carro, é o mês que temos que pagar o IMI. É o mês que temos que pagar, sei lá, o seguro da casa. E então, às vezes, nós acabamos por ter esses meses mais complicados. E é tendencialmente nesses meses que nós vamos acabar por, naquele mês, não poupar tanto para o fundo de emergência ou ter que recorrer ao fundo de emergência para conseguirmos fazer face às despesas do mês. E, portanto, aqui fazer esta pergunta: se vocês utilizam. Se já fazem o planeamento das vossas despesas que não são mensais.
Eu tenho essa estrutura, mas não sou fiel a ela. Eu tenho a conta da MOA e serve-me essencialmente para isso, para fazer as caixinhas e onde eu divido os valores anuais, semestrais, trimestrais. Só que vira na volta, este mês estava a faltar aqui mais qualquer coisa, eu vou buscar ali e depois reponho. Portanto, é sempre a questão da sabotagem. Mas tem esse princípio, sim, só que não está a funcionar a 100%. Mas isso, por exemplo, aconteceu para aí em agosto, setembro, quando mandei vir a lenha. Portanto, eu tinha ali o dinheiro provisionado que juntei durante um ano inteiro e que não me custou rigorosamente nada dar o valor, porque eu fui trabalhando para ele ao longo do ano, não é? Mas também me faz diferença quando acabo por falhar. por lá e buscar, e depois tenho que repor, parece que custa muito mais, não, parece que custa mesmo muito mais, não é?
Ok, porque é que sentes que falhas esse plano? Porque quando, ou seja, fazes um orçamento, vocês fazem um orçamento para o vosso mês e sentes que depois o que acontece é que não conseguem cumprir o orçamento porque o orçamento é realista, não fazem de todo um orçamento, sentes que têm mais despesas do que aquilo que recebem, qual é que achas que pode ser o
Sim.
motivo disso acontecer?
Porque há sempre mais coisas que aparecem do que aquilo que estão aprovisionadas no orçamento.
Exemplo.
Exemplo, mês passado, acabei por estragar o ferro. Não, quer dizer, não fui eu que estraguei, ele estragou-se sozinho. E pronto, como era uma coisa na nossa cabeça, essencial, não é? Fui e comprei, portanto. E estava completamente fora de tudo, não estava orçamentado de maneira nenhuma, portanto, saiu fora do nosso orçamento mensal. E por vezes, sim, por exemplo, tenho um X para o supermercado e às vezes a coisa pode ultrapassar aquilo que está estipulado. E a sensação, e no supermercado é das coisas que mais custa, né? Porque nós somos muitos cá em casa e é daquelas coisas que é muito difícil conseguir manter aqui, manter-me fiel àquilo que eu própria estipulei.
É irrealista, se calhar. Esse é muito difícil. Eu sei que.
Consigo, às vezes consigo. Eu sei que tem a ver com, acima de tudo, com o meu mindset, eu depois reponho. Aquela ideia do eu depois consigo, ou eu depois faço, ou depois, sei lá.
Se calhar tens que dar uma margem, ou seja, nas tuas estimativas de quanto é que vais gastar, normalmente é sempre bom darmos uma margem para cima. Ok, pôs mais 10, 20% do que o que tu achas, em tudo, na realidade, nas férias, se estás a planear quanto dinheiro é que vais gastar em férias, quanto dinheiro é que vais gastar em qualquer coisa, idealmente, eu acho que é importante, acho que não tem a ver só com isso que tu dizes, mas tem a ver com tu estás a planear um valor mesmo à justa. E se calhar num
Exato.
mês médio normal consegues, mas se calhar no outro mês, que por acaso, ou até às vezes tem mais um dia e tu compras mais naquele mês, se calhar é só isso. Já não consegues, então eu acho que tem mais a ver com tentar ser um bocadinho mais conservadora nas tuas estimativas e vais conseguir lidar com isso melhor. Depois, também tens que ter as caixinhas o mais longe de ti possível, por exemplo,
Exato.
se calhar na Moé, então não podes ter, tenta ter ainda mais longe. Eu digo por mim que eu percebo perfeitamente, eu também, eu só deixo na minha conta o dinheiro que eu posso gastar no mês, eu própria que sei gerir bem o meu dinheiro, mas eu própria. Eu sei que se eu tiver lá muito dinheiro, eu também vou gastar. Eu vou ser um bocadinho mais leviana. Então eu tenho na minha conta, eu nem tenho as caixinhas na minha conta sequer, mas eu só tenho lá aquele dinheiro que eu sei que é aquilo que eu posso gastar tranquilamente no mês e que é mais ou menos aquilo que eu gasto com as minhas coisas. E às vezes ainda me acontece hoje em dia chegar tipo a meio do mês e eu, epá, este mês já gastei um bocado mais do que metade, tipo. Já, e ter que me se calhar controlar um bocadinho até o final do mês. É super normal, quando nós, eu acho que acontece mais quando nós fazemos metas demasiado ambiciosas. Eu acho que estás a exigir demasiado de ti, se calhar, para gastares o mínimo possível. Por exemplo, mesmo isso do ferro, tu podes ter uma caixinha para coisas da casa, por exemplo, e aí estás muito mais tranquilo e pode ser o ferro, e se calhar daqui a um ano é a máquina de lavar roupa. Daqui a 2 anos é outra coisa qualquer, não é? Portanto, quase todos os anos que acontece alguma coisa, e portanto também pode ser uma caixinha que tu tenhas. Ou pode ser o próprio fundo de emergência, não vai acontecer um ferro
Exato.
todos os meses, mas eu acho que às vezes até a nossa maior dificuldade está em cumprir aquele valor que nós também queremos colocar no fundo de emergência, não é? Porque tendencialmente, imagina se eu definir um valor que vou colocar no meu fundo de emergência todos os meses. E se eu cumprir, não é? Ele vai acabar por crescer sempre e aquilo que eu vou gastar pontualmente não vai consumir todo o meu fundo de emergência. Então é natural, essas coisas vão acontecer, não é? Mas eu acho que o importante é fazer um orçamento que seja igual sempre de mês para mês e fazer, e como a Inês disse muito bem, não é? Ser mais conservador e dar ali um bocadinho um valor superior, até para nós percebermos outra coisa muito importante, Rita, que é a questão do será que aquilo que nós fazemos hoje como dinheiro é suficiente?
Não, garantidamente. Não, por isso é que eu sou tão conservadora no orçamento. É exatamente porque o estritamente necessário, já está no limite. O estritamente necessário. Então,
Ok.
tem a ver com isso. Sim,
E o que é
porque.
que mudou? E o que é que mudou? Aumentaram os vossos custos? Diminuiu o salário do teu marido? O que é que mudou?
Pronto, é a questão de que nem sempre ele consegue trazer o mínimo, portanto, e isso às vezes afeta bastante. Há meses que são extremamente, extremamente bons, recebe por o equivalente a 2 ou 3 meses, e há meses em que não há rigorosamente nada, e é isso que vai depois sempre afetando, porque não temos algo tomado, portanto, não temos uma bitola com que nos possamos.
E vocês viveram sempre assim ou mudou alguma coisa? Só para perceber.
Não, mudou nos últimos anos, sim, porque antes eu tinha um ordenado fixo e
Ah, ok.
agora é assim é por comissões, então.
Rita, e o que é que acontece nesses meses muito bons?
Acontece que. Aquela questão do perder os 5 quilos e depois arranjar a forma de os ganhar outra vez. Que é enquanto o dinheiro está, e eu já percebendo tal e qual a estratégia, como a Inês falou, que é longe dos olhos, longe da vista, longe do coração. Portanto, é começar, eu começo logo a despachá-lo para caixinhas e para pontinhas e não sei o quê, mas há uma parte de nós que sabe que aquilo está lá. Então, parece que a gente cria coisas que nos são necessárias, mas que não são efetivamente necessárias, não é? Achamos nós no momento que aquilo tem que ser, é extremamente importante, mas depois, em última análise, podíamos ter dividido por aquilo em vários meses, ou podia não ter sido um custo naquele momento. Portanto, tem muito a ver com. Eu acho que tem muito a ver com esta sensação de tivemos aqui em sufoco durante tanto tempo que agora merecemos um bocadinho de prazer.
É,
E
eu
este
ia
prazer,
dizer isso.
isto é muito frustrante, porque não é, é um prazer muito efêmero que não nos dá, porque depois sentimos meio culpados daquilo que fizemos, não
É,
é? É um
mas sabes
bocado.
que às vezes nós vivemos em tanto stress financeiro, fala-se muito do poupar, não é? Poupar, 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 poupar. Mas a verdade é que há um limite para a poupança. E a partir de determinado limite para a poupança, em que de facto nós não conseguimos fazer melhor, nós começamos a entrar em stress financeiro, porque a vida não é só poupar também, não é? E se nós a determinada altura sentimos, eu todos os meses tenho que estar a fazer escolhas no supermercado para comprar as coisas mais baratas, para fazer as refeições que mais rendem, eu não estou a comprar se calhar aqueles iogurtes que eu adoro, ou não estou a comprar. Às vezes até nestas coisas, não é? No mais básico, já nem estamos a falar do eu estou a comprar ou não uma roupa para mim. Estamos a falar de eu se calhar queria estar a comprar aqueles iogurtes que eu adoro e não posso, tenho que estar a comprar outros porque são mais baratos. E a determinada altura nós vivemos em tanto sofrimento em relação à poupança que é perfeitamente natural que quando vem esse dinheiro a mais, nós queiramos de alguma forma desfrutar, não é? Desse prazer e compensar de alguma forma, mesmo que depois venha o sentimento de culpa, não é? Então eu acho que há duas coisas muito importantes aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, é pensar muito aqui um bocadinho no longo prazo, sabes? O prazer que vai ser ter um fundo de emergência que vos dá tranquilidade, ok? Então acho que isso tem que ser. Não é só. Vamos fazer o nosso fundo de emergência, mas se calhar vamos fazer o nosso fundo de emergência e ao mesmo tempo, se calhar, como não temos outros créditos, vamos poupar para uma viagem em família, sabes? Ou ao mesmo tempo estar também a poupar para uma coisa que vai dar prazer, que no final vai trazer algum retorno. Isto ajuda também muito. Para quem tem dívidas, obviamente é a questão de pagar as dívidas porque tiram peso de cima, mas para quem não tem, permitir também poupar para esses prazeres. Porque depois, em vez de chegar aquele bolo naquele mês e vocês pensarem, vamos desfrutar daqui um bocadinho deste dinheiro que chegou, e é perfeitamente legítimo, não. Nós vamos poupar aqui também, porque se calhar daqui a 2 ou 3 meses temos o dinheiro e vamos fazer aquela viagem realmente em família incrível que nós vamos adorar e que vamos tirar as melhores experiências. E se calhar torna aqui mais fácil, esta gestão ao longo dos meses. E depois temos aqui a questão do fazer mais dinheiro e quando nós realmente não conseguimos poupar mais. É muito importante nós olharmos e percebermos como é que nós podemos fazer mais dinheiro. Já partilhaste connosco que neste momento estás a lançar o teu negócio, não é? E, portanto, possivelmente ele ainda não te estará a trazer todo o dinheiro ou se calhar não está a trazer uma quantia que tu imaginaste, não é?
Sim,
Ou que para
claramente.
ti faz sentido. E, portanto, se calhar pensar em situações alternativas, pode juntamente com esse lançamento do negócio fazer um part-time, por exemplo, que te ajuda a trazer mais dinheiro, ou se o teu marido pode fazer ele próprio ter um part-time que possa trazer mais dinheiro, se podes de alguma forma investir no teu negócio, por forma a que ele te traga mais dinheiro, não é? Então começar aqui a pensar em pontos alternativas de fazer dinheiro. Não sei se imaginas alguma delas.
Basicamente tem a ver com, sim, investir para fazer começar a engrenar o negócio. Essa é a minha maior expectativa.
Ok. E o teu negócio vai ser maioritariamente presencial?
Não, totalmente online.
Totalmente online, boa. Então, olha, conselhos rápidos assim que te podemos dar é: não estejas a vida toda a fazer formações. Sim, faz se calhar uma que te ajuda a dar esse passo inicial. Se estás a começar, se calhar uma formação que te ajuda a dar esse passo inicial, uma ou outra pontualmente, mas o mais importante é tu aplicares as coisas no teu negócio e ver o teu negócio também. Eu sei que há muitas crenças aqui associadas ao negócio e também tu, se calhar, vais começar a trabalhar, estás com algumas inseguranças. O que eu te sugiro é tu veres quase como um jogo. Ok? Tipo, eu sei que é difícil com tantas inseguranças aqui, mas quase como uma experimentação. Olha, vou experimentar desta maneira, vou experimentar se calhar oferecer os meus serviços desta forma. Não funcionou muito bem? Ok, então vou experimentar de outra. Vou experimentar fazer as terapias desta forma, a ver o que é que as pessoas fazem. Pedir feedback, ok? Às pessoas, super importante. As pessoas adoram dar feedback também. Não esperar que toda a gente nos vá comprar, ou seja, a maior parte das pessoas que nos conhece não nos vai comprar as coisas. Seja porque não é o momento adequado, seja porque nunca irão comprar, está tudo ok, é perfeitamente normal. Portanto, tentares levar um bocadinho esse teu negócio, não como se um, só um falhanço, é um falhanço teu, não, é tipo, estou a fazer um teste, estou a aprender, principalmente no primeiro ano, sabes? Estou a aprender, estou a ver o que é que funciona, focar-se na parte de também trabalhar um bocadinho essas crenças, se, tu se calhar até sabes. Aplicar coisas a ti própria, não é? Não sei, se a tua terapia inclui alguma coisa, se te pode ajudar também a ti, não é?
Sim, mesmo em termos de financeiros também, portanto, e para mim tem sido aquilo que eu me tenho dedicado mais é nessa questão do mindset e das minhas crenças e de tudo que tá aqui inconsciente a impedir de ir para o mais, seja para ser capaz de cumprir aquilo que me propus, não é? Seja para ir fazer mais. E tudo isso para mim está muito, está novamente ligado àquilo que eu acredito que está ligado ao dinheiro, que é energia. Para mim, eu acredito mesmo que o dinheiro é resultado daquilo que nós, novamente, nós valorizamos em nós próprios. E, portanto, se eu neste momento ainda tenho algumas dificuldades, seja para me expor, seja o que for, por exemplo, o meu negócio, não é? A maneira como me vejo a mim própria. O dinheiro vai ser proporcionalmente vai ser proporcional a isso. Então, realmente este é o derradeiro momento de fazer tudo aquilo que me estás a dizer, de aplicar, não estar sempre a aprender, não é? Já passou essa fase, porque realmente parece que andava a saltar de formação em formação, sempre quando eu estiver pronta, quando tiver tudo perfeito, quando não sei o quê.
Pois.
E a experiência que tenho vindo a ter é mesmo, vai com medo mesmo e antes feito que perfeito. É assim que as coisas andam.
Exatamente, é isso. É bom fazer formações, mas de um lugar de eu quero aprender, eu desejo aprender, não tipo de insegurança, eu preciso aprender, senão isto não vai funcionar, não é? Então,
Eu acho é que tu podes, acho ótimo, estás a trabalhar essas crenças, sem dúvida, eu concordo com o que tu dizes, mas ao mesmo tempo também não esperes ter tudo resolvido. Provavelmente nunca vai estar tudo resolvido. Podes, nunca ninguém tem tudo resolvido. Então, dá os passos mesmo sem teres isso resolvido. Tenta, avançar mesmo com essa insegurança, mesmo com esse medo, mesmo com essas crenças de escassez. E dá-te também um desconto, porque é natural que no primeiro ano tu já, não é? Tu já não trabalhas há muito tempo, trabalhaste sempre em negócios familiares, isto é mesmo uma grande mudança para ti. Dá-te tempo e espaço para sentires e perceberes que é um caminho que vais falhar. Olha, nós também já falhamos, tipo, vais falhar em alguma parte e um falhanço não é um falhanço no teu negócio, é um falhanço, se calhar, naquela forma de fazer as coisas, é um falhanço porque ainda estás no início e, portanto, ainda não tens, se calhar, pessoas suficientes a perceber o que é que tu estás a fazer. E tentaste ter esse mindset de curiosidade, em vez de punição. Era essa assim a principal crença, a principal ideia que eu te ia deixar, mas eu tenho a certeza que tu vais conseguir.
Eu
Eu acho que tu
agradeço
já
mesmo.
estás muito. É só começares e pouco a pouco, com o teu tempo, sem te pôres em stress também, porque às vezes temos que sair da nossa zona de conforto, sim, mas também pouco a pouco, para não ficarmos também em mega stress, não é? E eu acho que tu, muitas das coisas, dos skills que já tens em casa também vais conseguir aplicar. E é testar, testar, testar. Ter um negócio é fazer testes, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, não levar pessoalmente, não levar como, ok, eu não sei isto, é uma insegurança. Às vezes são mil e uma coisas que correm mal, às vezes não têm nada a ver connosco, outras vezes têm. Então é mesmo de ver isso como quase como se fosse um jogo, que tu estás a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona.
Qual é que sentes que é assim a tua maior dificuldade agora neste momento de lançamento do negócio?
Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a Inês acabou de dizer e tem a ver com eu deixar de focar tanto na parte da punição e daquilo que eu estou a fazer mal ou que ainda não sei fazer e focar-me nas possibilidades, naquilo que é um bocado deixar de olhar para trás e olhar para a frente, porque tal como tu, Susana, também estavas a referir na questão do stress financeiro. E aquela sensação de viver sempre em stress e
Tensão.
principalmente no supermercado, aquela sensação de que, ok, vou comprar as coisas que estão a acabar o prazo de validade porque estão mais baratas, vou comprar, não sei o quê. E é uma sensação de mediocridade, de pessoa que parece estar sempre, sempre, sempre na escassez, não é o aproveitar porque está mais barato, é bolas, não é? Para eu conseguir, tem que ser desta forma. E isso mexe muito com a nossa autoestima e acabo por estar sempre a olhar para aquilo que foi feito ontem e para onde falhei e para onde não estava e para onde não há, em vez de olhar para a frente e dizer, vou experimentar isto porque é novo, vou tentar desta forma, não é? Ter mais coragem. Eu acho que neste momento é mais esse traço que eu mais preciso neste momento é de coragem para desbravar, tal como a Inês disse, o facto de ter estado muito tempo em casa trouxe-me aqui um bocado falsa, mas uma certa zona de conforto, não é?
E uma capa, não é? Que nós às vezes não queremos tirar de cima para os outros nos verem.
Exatamente. Portanto, tem muito a ver com expor-me, é coragem e porque as coisas, eu já percebi que da pouca experiência que tenho tido a fazer sessões, tem sido sempre no desconforto, tem sido sempre no desconhecido que eu tenho crescido. Nunca, 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 ok, eu tenho a certeza que consigo fazer isto. Nunca foi aí. Então é expandir um bocado mais esta questão. E em relação ao dinheiro, eu acho que também é a mesma coisa, é ter coragem de arriscar. Arriscar no sentido de, ok, em vez de eu estar tão preocupada que eu não posso gastar estes 10, é eu vou olhar como eu vou investir estes 10 no meu negócio. Para que eu possa entregar mais e entregar melhor.
É, exatamente, exatamente. Eu acho que sim, eu acho que vai ajudar bastante e acho que até naquilo que tu vês hoje como uma limitação, não é? Do ir ao supermercado, eu não quero ver mais o dinheiro desta forma escassa cada vez que eu vou ao supermercado, eu não quero ver o dinheiro desta forma escassa cada vez que quero comprar alguma coisa para a minha família. Eu acho que isso pode servir muito como uma força motivadora. para encontrares o motivo pelo qual depois acabas por dar mais e melhor de ti no teu trabalho, não é? Para reforçar um bocadinho essa coragem e de facto conseguires dar esse passo. E é um facto, não é, que há momentos na vida em que nós estamos numa fase de mínimos, mas só com uma mudança, seja de mentalidade, seja de atitude, é que nós vamos conseguir de facto fazer diferente daquilo que já fizemos até agora. E com essa diferença é que nós vamos também ver os tais resultados diferentes, não é? Então acho que vale muito a pena pensares por aí e, obviamente, começar. Eu acho que é isso, não é? Eu começar por aplicar, eu acho que faz toda a diferença. Porque nós escondemos-nos atrás das máscaras do perfeccionismo e do só quando, não é? Que acaba por não fazer aqui tanto sentido.
E para mim tem sido muito importante encontrar não, ter esse porquê, porque tendo vivido grande parte da minha vida, com esta sensação de o que estaria certo era eu ser dependente, portanto, eu asseguro aqui toda esta gestão da casa e tudo mais, e a outra pessoa faz a outra parte de trazer o dinheiro, isto porque foi também o que eu trouxe do meu clã, não é? Da minha linhagem feminina, foi os exemplos que eu vi, e hoje é uma necessidade gritante, independentemente do meu marido trazer muito, trazer pouco, trazer o que for, eu sentir que estou independente financeiramente, que eu sou capaz de realizar valor por mim própria. Seja muito, seja pouco, que eu seja capaz de o fazer e de me tornar independente financeiramente, e de poder prover às minhas filhas também o exemplo, mas de capaz de prover do meu próprio esforço, não é? Do meu próprio trabalho.
Uau, e vais conseguir, Rita. Vais conseguir.
Obrigada.
Com
Obrigada.
desafios, certeza, como toda a gente, mas tenho a certeza que vais conseguir e vai ser, eu acho que isso alinhado aos sistemas que tu tens, se calhar afinar um bocadinho, se calhar ser mais realista, mas pôr um bocadinho mais de extra nas contas de supermercado, etc., para estás mais tranquila. Essa gestão e automatismos que tu tens e que tens que ter, porque o teu marido recebe valores incertos, por um lado é bom, se calhar recebe nos meses muitos, mas noutros meses não. Para haver esta incerteza, é importante haver estes sistemas, tu já tens um bocadinho, portanto é só refiná-los. E eu acho que tu,
Também
com o
gostava de.
rendimento extra, força.
Desculpa, é porque eu gostava de referir que estas ferramentas que eu tenho e esta estrutura que eu criei, mesmo que não esteja afinadíssima, veio do curso que eu fiz de investidora empoderada o ano passado e foi
Ah,
muito,
uau.
muito transformador para mim. Portanto, foi aí que eu também comecei a jornada de eu não quero ser anti-dinheiro e passei tipo, eu quero dinheiro.
Ai, que bom, que bom. Que bom, que bom.
Então, foi um grande shift e foi graças a todo o curso e a tudo aquilo que aprendi, e a todas as pessoas também que se apresentaram, que deram o contributo com as suas valências. Portanto, foi se eu hoje tenho esta estrutura, foi graças a isso. Portanto, ajudou-me imenso, imenso.
Ai, que bom. Ai, que
Que
bom.
bom!
Obrigada. Fico muito
Obrigada.
feliz.
Empoderou-me realmente.
Pronto, eu sinto-te preparada. É isso. Eu ouço-te e sinto. Ok, a Rita está preparada. Mesmo que tenhas inseguranças e deves ter mais do que o que mostras, certeza. Mas eu sinto que estás. Ou seja, o teu desejo parece-me. E a tua curiosidade e o teu desejo de começar o teu próprio negócio são superiores. Às coisas negativas ou às tuas crenças que possas ter e às tuas limitações. Então, eu acho que isso só pode significar que vai correr bem, e eu acho que isso, aliado a vocês gerirem um bocadinho melhor essa incerteza do salário do teu marido e mais este rendimento teu extra, mesmo que no início não seja muito, e é possível que não seja, vocês vão conseguir, ter esta
Organizar.
relação saudável com o dinheiro, sim,
Sim,
e ver o
sim.
dinheiro. Muito mais, ok, vamos ter sempre fazer escolhas, não é? Há sempre escolhas, e se calhar até compras os iogurtes mais baratos, mas é muito mais consciente e não é Olha, tenho mesmo que comprar os iogurtes mais baratos porque não há outra hipótese, mas ok, eu escolho comprar porque eu prefiro guardar o restante do dinheiro para ir fazer uma viagem ou para aumentar o meu fundo de emergência. Então é muito mais uma questão de escolha do que necessidade. É passares para esse nível de escolha e de necessidade.
Na volta, a Rita nem sequer come iogurtes.
Pois.
Por acaso, não. Neste momento, não. Mas é muito. Sim, é mesmo essa do. Não é porque é a única alternativa, é por escolha mesmo, sim.
É, exatamente. E depois, mas sabes, porque aí já não vai pesar tanto. Porque quando é uma escolha e tu pensas assim, ok, não, é porque eu até gosto mais dos outros, mas ok, eu não valorizo gastar dinheiro nisso. E está tudo certo. E é menos pesado do que o tem que ser, não é? O tem que ser é sempre um bocadinho mais pesado. Rita, nós acabamos sempre aqui com uma pergunta e eu quero fazer-te também essa pergunta, que é o que é que queres que o dinheiro signifique para ti no futuro?
No futuro. É exatamente isso. Escolha.
Ah, eu estava a pensar exatamente nisso, possibilidades.
Isso.
Boa, então guia-te com essa palavra e força. Muito sucesso.
Exatamente. Muito sucesso, Rita. Muito obrigada por ter estado aqui connosco, por partilhares a tua história, por partilhares aqui também os teus receios, os teus medos, mas também muitos parabéns por essa coragem, não é? De quereres fazer diferente, de quereres ir à luta, de quereres fazê-lo por ti, pelas tuas filhas, para dar o exemplo. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigada também a quem nos ouviu aqui neste episódio.
Obrigada a
E nós
todas.
voltamos no próximo
Obrigada.
episódio.
Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.